voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E você continua interagindo com a gente onde quer que você esteja. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Central Esporte. Sem perder tempo, vamos trazer as informações do Maranhão Atlético Clube aqui no Central Esportes. Maranhão! O Valdir Gregório que retoma os treinamentos hoje à tarde lá no CT, lá no Parque Valério Monteiro, depois da goleada que o time acabou efetuando em cima da seleção de Pindaré Mirim, em confronto que aconteceu na tarde do último domingo lá no Parque Valério Monteiro. 6-0 para a equipe das quatro cores. Alguns jogadores chegaram a se destacar, mas no final do jogo ouvimos o técnico Flávio Araújo, que segundo ele não teve muita importância o placar elástico. Segundo ele, o que foi importante foi para que os jogadores pudessem se conhecer melhor e a equipe obter o melhor entrosamento. Vamos ouvi-lo.
Olha, desconsiderando o resultado, né, que foi 6-0, vamos considerar só a atuação. A atuação foi muito boa no primeiro tempo e muito boa no segundo tempo, correto? Logicamente que o adversário é um time amador, não é um time profissional, mas é um bom time. Mas o que a gente busca nesses jogos preparatórios é analisar a atuação individual de cada atleta e a atuação coletiva. E tanto a atuação individual como coletiva nos satisfez, né? Correspondeu às nossas expectativas, logicamente que fortalece o nosso trabalho para que a gente possa seguir nesse momento de evolução.
Ok, ouvimos então o técnico Flávio Araújo no seu primeiro jogo teste à frente da equipe atleticana. Esse jogo treino aconteceu lá no Parque Valério Monteiro e no próximo dia 29 já está agendada a partida contra a equipe do Altos do Piauí. Será o primeiro confronto de peso que a equipe atleticana enfrentará nessa pré-temporada. O Maranhão que terá aí o primeiro compromisso, já valendo o primeiro compromisso oficial, no dia 4 ou 5 do próximo mês, do mês de janeiro, contra a equipe do Botafogo, jogando lá na Paraíba, pela pré-copa do Nordeste. Agora vamos trazer as informações da equipe do Cavalo de Aço. Imperatriz. Colorado que segue em ritmo forte de treinamentos para a próxima temporada. As informações do Cavalo de Aço é com ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha sempre o programa Central Esportes. E o time cavalino intensifica sua preparação com vistas à estreia no Campeonato Maranhense dia 11 de janeiro no estádio Frei Epifânio da Badia contra o Sampaio Corrêa. Ontem o time trabalhou em dois períodos. À tarde, mais movimentação com bola e o técnico Júnior Amorim vai ultimando aí os detalhes, os preparativos e definindo filosofia de jogo, esquema de jogo, como quer a equipe no campeonato estadual. Não perde tempo, trabalho firme e forte diariamente, hoje inclusive em dois períodos. O time da Imperatriz vai trabalhar pela manhã no JV Lideral, Caixa de Areia, e a programação marca para o horário da tarde treino com bola no estádio Tomezão, no município de João Lisboa. Dentre toda essa movimentação, ontem os dois últimos reforços para esse início de temporada se apresentaram: o zagueiro Igor Caldeira e o atacante Lucas Formiga. Sendo assim, o grupo está fechado nesse primeiro momento, com 6 a 7 garotos da base que serão aproveitados também. Jogadores que inclusive estarão disputando aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no mês de janeiro. Então o time segue trabalhando, a diretoria inclusive acertando provavelmente um amistoso, que seria o primeiro do Cavalo de Aço, né? No próximo fim de semana deve acontecer esse amistoso, está sendo aí programado, e tudo indica que vai ser no município de São Francisco do Brejão. Os contatos estão sendo mantidos com aquele município, com os esportistas, para que o Imperatriz possa fazer um amistoso lá no fim de semana. Mas ainda não está definido. O que está mesmo confirmado são os amistosos contra o Águia de Marabá, dia 27 de dezembro e 4 de janeiro, respectivamente, para fechar aí a pré-temporada da equipe cavalina. Cavalo segue trabalhando, visando o Campeonato Maranhense, claro, toda a temporada de 2025. De Imperatriz, Sérgio Rodrigues para o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues trazendo as últimas do Cavalo de Aço, o time do Cavalo de Aço que também se prepara para esses dois, essas duas partidas amistosas que vão acontecer contra a equipe do Águia de Marabá. Um confronto a ser realizado lá na cidade paraense e o outro confronto na cidade de Imperatriz, lá no estádio Frepe Fã da Badia. Lembrando que Imperatriz e Sampaio Corrêa vão abrir a temporada do Campeonato Maranhense 2025. Esse jogo vai acontecer no dia 11 de janeiro no estádio Frei Epifânio da Badia, isto é, se já tiver sido entregue até o momento, que ainda passa por reforma. Se não estiver concluída essa reforma, é bem provável que seja, que vá até mesmo ali para Ceilândia ou para outro, até mesmo lá para Porto Franco, que tem o estádio Manuel Panelada, que inclusive é muito bom, tanto a estrutura do campo de jogo, como também a estrutura de arquibancadas. Agora vamos falar de campeonatos, vamos falar de competições a nível mundial, na verdade é premiações, é que a FIFA vai escolher nesta terça-feira os melhores jogadores do mundo da temporada de 2024. Quem tem as informações é o Bruno Mendes.
Nesta terça-feira, a FIFA vai divulgar os ganhadores do prêmio The Best em um jantar de gala em Doha, no Catar. O anúncio deve ser feito de forma digital. O brasileiro Vinícius Júnior é o favorito para conquistar o posto de melhor jogador do mundo. A premiação ocorrerá na véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada entre Real Madrid e Pachuca na quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, também em Doha. Além de Vini, os outros indicados para melhor jogador do mundo são Federico Valverde, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Toni Kroos e Jude Bellingham do Real Madrid, Rodri e Haaland do Manchester City, Lionel Messi do Inter Miami, Lamine Yamal do Barcelona e Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. A brasileira Marta concorre ao prêmio de gol mais bonito da temporada no futebol feminino. Outro destaque é o garoto Guilherme Gandra Moura, ou simplesmente Gui. Ele vai concorrer ao prêmio Fan Award, troféu de torcedor do ano. Gui tem 8 anos e é portador de epidermólise bolhosa, uma doença rara. O garoto ficou conhecido em todo o país após despertar do estado de coma depois de 16 dias internado em 2023, demonstrando paixão pelo seu clube de coração, o Vasco da Gama. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, mas você volta, viu, Bruno Mendes? Você volta também agora para falar sobre a movimentação das equipes do futebol brasileiro após o final dos campeonatos brasileiros.
Fim dos campeonatos para os clubes brasileiros e o mercado da bola começa a esquentar para 2025. O Vasco da Gama sonha com o técnico Renato Gaúcho, que esta semana deixou o comando técnico do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Já o Fluminense tem um plano ambicioso para repatriar Richardson. O jogador do Tottenham viria por empréstimo de 1 ano. A negociação é vista como difícil pelos empresários do atleta. Já o Flamengo ainda espera a chegada de seu novo presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP, para tomar as decisões no futebol. Já o Cruzeiro trabalha com várias hipóteses. Dentre os nomes especulados estão Dudu, que deixou o Palmeiras, o próprio Gabriel Barbosa e o meio atacante Luciano, que ainda não renovou o contrato com o São Paulo. O Atlético Mineiro quer fazer de 2025 um ano muito melhor do que foi 2024. Por isso, a diretoria do Galo mira o técnico Luiz Castro para comandar o Alvinegro na próxima temporada. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado mais uma vez, o repórter Bruno Mendes também trazendo todas essas informações a respeito às movimentações no mercado da bola. E olha, o francês Mbappé se encontra em condições de jogar a final da Copa Internacional contra a equipe do Pachuca, jogo que será realizado na próxima quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, lá no Catar. Pelo menos foi o que o atleta garantiu à comissão técnica e também ao departamento médico do Real Madrid, segundo informações de um jornal lá da França. De acordo com a publicação, o francês de 25 anos anunciou na manhã desta terça-feira, tanto aos médicos quanto à equipe de Carlos Ancelotti, que está completamente recuperado de lesão na coxa esquerda, sofrida no primeiro tempo do jogo da vitória de 3-2 diante da equipe do Atalanta no último dia 10 em Bergamo, pela Champions League. O atacante foi substituído no primeiro tempo e teve que ficar fora do embate por 3-3 contra o Raio Valicano, que aconteceu no sábado seguinte. Na véspera do duelo com o Raio, Ancelotti já tinha afirmado que levaria Mbappé para o Catar. Rafael Real faz o seu último treino nesta terça-feira, antes da final da Copa Intercontinental, que será realizado, que acontecerá amanhã. A atividade indicará se realmente Mbappé terá ou não condições de enfrentar os mexicanos. Vamos ficar aqui na torcida para que ele possa jogar. O Mbappé, se jogar, estará ao lado dos brasileiros Rodrigo e também o Vinícius Júnior. E olha, agora há pouco a diretoria do Sampaio Basquete anunciou seu quarto nome para a temporada de 2025. Se trata da alarmadora, a colombiana Maria Delgado. Quarto nome anunciado para a Liga de Basquete Feminino para a próxima temporada. A atleta tem passagem no basquete europeu e também sul-americano. Delgado soma também ótimos números em competições recentes, competições recentes da América Latina. Ela tem 21 anos de idade e pode ser considerada a primeira novidade para a próxima temporada da Liga de Basquete Feminino. E com essa, a gente se despede aqui do Central Esporte. Fica o convite para que você possa estar novamente conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui em sua emissora.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.